Nós vamos agora falar sobre direito previdenciário, mais especificamente sobre a isenção de imposto de renda e restituição em aposentadorias e pensões para pessoas portadoras de doenças graves. Você sabia que algumas doenças isentam o imposto de renda? Vamos falar sobre isso e tirar suas dúvidas também a partir de agora. E nós estamos recebendo aqui com muita satisfação, para falar sobre esta temática, a doutora Luísa Ferraz Nunes, advogada especialista em direito previdenciário, e também a doutora Maria Júlia Fiorenza, também advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Luísa, bom dia, bem-vinda à CBN.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui e poder tirar um pouquinho dessas dúvidas.
Né? Muitas pessoas desconhecem que algumas doenças graves isentam o imposto de renda. Quais são essas doenças que garantem essa isenção?
Então, nós temos diversas doenças, né, que trazem o direito à isenção e à restituição do imposto de renda. É um rol taxativo. Então, dentre essas doenças, nós temos o câncer, a doença de Parkinson, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, dentre outras, né, que dão direito a essa isenção e restituição.
Agora eu passo aqui a palavra para a doutora Maria Júlia Fiorenza, que vai nos explicar o seguinte: mesmo que a doença já esteja curada, a pessoa não tenha mais a doença já ficou inativa, ela continua tendo esse direito? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela recepção. Sim, mesmo que a doença não esteja ativa, as pessoas têm direito à restituição e isenção. Esse direito é vitalício. Muitas vezes o INSS pode dar o laudo dizendo, dando um prazo de validade, mas isso não está correto.
O STF decidiu recentemente que não é preciso fazer um pedido administrativo antes de ingressar na justiça. O que isso muda na prática para quem busca esse direito?
Muda que a questão do... A gente consegue, ingressando com uma ação judicial, que esse direito ele esteja garantido de forma um pouco mais breve do que o pedido administrativo, né? Então, o pedido administrativo ele pode ser feito tanto como pelo cidadão, né? Ele não precisa necessariamente de um advogado. Contudo, na ação judicial a gente consegue com que esse direito ele seja garantido de forma um pouco mais célere, né? E de que também não precise de um laudo oficial para que seja garantida essa isenção.
Já que existe a dispensa desse laudo oficial, quais são os documentos necessários e primordiais para a garantia desse direito?
Sem a necessidade de laudo oficial, a pessoa pode entrar na via administrativa, na via do judicial, com um atestado médico contendo o nome completo, o CID, que é o Código Internacional da Doença, assinatura do médico e data de início da doença.
A nossa ouvinte Daniela, que está nos acompanhando, mandou uma pergunta para o nosso WhatsApp. Desde quanto tempo posso restituir os valores pagos indevidamente?
Então, como a doutora Maria Júlia tinha mencionado, né, a isenção ela é vitalícia, então basta o diagnóstico. Mas para restituir esses valores, a gente consegue restituir dos últimos 5 anos.
Esses valores podem ser significativos? Há casos em que a restituição pode chegar a valores um pouco mais robustos, mais altos?
Sim, muitas pessoas então elas não conhecem, né, esse direito. Então, elas não buscam, acabam passando anos. Nós até tivemos alguns casos práticos, né, ali no escritório, em que a pessoa teve o câncer em 2023, não sabia, desconhecia desse direito, e quando entrou em contato, né, após nós fizermos as simulações e os cálculos, foi um valor bem significativo para ela, né? Um valor que ultrapassa ali os R$90 mil. Então, é um valor bem significativo.
Maria Júlia, há situações em que esse direito foi ou poderia ser negado, mesmo com base na lei, nas súmulas, garantindo que ele não deveria ser evitado, privado, enfim, do beneficiário?
Sim, infelizmente, muitas vezes, o perito oficial que vai fazer o diagnóstico da doença nega o direito por entender que a pessoa não tem a doença ativa ou por entender que aquela doença em específico não se enquadra no rol, mas isso não está correto. Muitas vezes, judicialmente, a gente consegue a correção dessa decisão.
Como que o aposentado, pensionista, de repente aquele que está nos acompanhando, talvez ele saiba que tem uma doença grave, não sabia desse direito, por onde ele deve começar? Quem ele procura? O que ele precisa começar efetivamente para ter esse direito?
Nós orientamos que procure um advogado, para que a gente faça os cálculos de todos os valores que a pessoa tem direito a restituir e certificar de que essa doença realmente está no rol. Porque, como a doutora Luísa disse, é um rol taxativo. Então, só são aceitas exatamente as doenças que estão na lei.
Luísa, que cuidados o beneficiário ele deve ter para evitar, por exemplo, aquelas situações de golpe, situações de fraude? Porque sempre que há um valor a ser restituído, porque o próprio imposto de renda, infelizmente, passa por situações de golpe, pessoas mal intencionadas que se aproveitam do momento e do contexto e induzem as pessoas ao erro. Como que um beneficiário também pode se proteger? De repente ele sabe que tem direito à isenção e precisa tomar esse cuidado, não é?
Sim, a gente orienta sempre os nossos clientes a tomarem bastante cuidado com isso. Infelizmente, hoje é cada vez mais recorrente a prática de golpes e fraudes, principalmente nesses benefícios, né, que envolvem valores mais altos. Então, a gente orienta sempre que o cliente ele aguarde que a gente entre em contato, somente pelo nosso número, a gente sempre orienta que eles vão até o escritório para que a gente consiga conduzir tanto o recebimento dos valores, né, tudo por meio do canal particular ali para que não ocorram essas fraudes.
Essa isenção, ela é vitalícia?
Sim, é vitalícia. A partir do diagnóstico e a partir do pedido de isenção, a pessoa tem direito aos rendimentos dela que sejam identificados como rendimentos isentos na declaração.
No estado do Paraná, trazendo aqui alguns dados importantes, são diagnosticados 10 casos de câncer de mama por dia. E o câncer é uma dessas doenças graves que isenta o imposto de renda, não é?
Sim, e é justamente pela alta demanda, né, pelas tantas pessoas diagnosticadas com essas doenças, que é tão importante que esse direito esteja, que as pessoas tenham conhecimento dessa direito.
Ouvintes que estão interagindo com a gente lá no nosso chat, a Aridiane pergunta assim: como faço para entrar com o processo?
Então, o processo ele pode ser pode entrar tanto administrativamente como de forma judicial, conforme a gente tinha mencionado. O pedido administrativo ele pode ser feito sem um advogado, né? Contudo, ele administrativamente, por vezes, ele não é reconhecido esse direito à isenção e à restituição, né? Então, a gente orienta que procure um advogado para que a gente possa entrar com essa ação judicial e que seja reconhecido esse direito, né? Porque a pessoa já está passando ali por um momento delicado, né? Com essa doença grave, então a gente busca não só reconhecer o direito, não só a justiça, mas também pela dignidade da pessoa humana, né? Que merece.
Muito bem, temos aqui mais uma pergunta do usuário ou da usuária com o nome Flame, perguntando o seguinte: grávidas que não realizaram a contribuição têm direito a algum benefício?
Nesse caso de isenção de imposto de renda, as grávidas e o salário maternidade não se enquadram, porque a isenção de imposto de renda é especificamente para aposentadorias e pensões.
A Gisela Ferraz, exemplos de quais são essas doenças? Está pedindo alguns exemplos, acho que é aquilo que também iniciamos na entrevista, quais são as principais, mas acho que é interessante reforçar essas doenças que garantem a isenção.
Então, nós temos o câncer, que é hoje o que nós temos mais demanda no escritório, né? Que é o que mais tem diagnósticos hoje. Mas temos também cegueira, o Parkinson, doença de Parkinson, a paralisia irreversível e incapacitante, né? Temos também, quer mencionar algumas outras?
Então, acho que é importante mencionar também que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil. A cada 90 segundos uma pessoa morre por doença cardiovascular. E a cardiopatia grave está nas doenças elencadas na lei que tem direito à isenção.
Precisa da negação na via administrativa para entrar judicialmente?
Não, hoje em dia nós já temos uma súmula que fala que não é necessário prévio requerimento administrativo para que a gente entre com uma ação judicial.
E olha só, de repente quem está nos acompanhando faça o seguinte questionamento. Ah, mas eu vou deixar para lá porque é um processo demorado, é oneroso, até mesmo custoso. Leva muito tempo para se alcançar o resultado ou é um processo relativamente rápido?
Na justiça, nós temos casos de conseguir a isenção e a restituição em até um ano.
Olha só. E também aqui, mais uma pergunta, o Nilson. Minha esposa é encostada e fez cirurgia no joelho e não pode mais trabalhar. Ela tem direito em algum auxílio?
Sim, tem direito ao auxílio doença, né? Ele não se enquadra na isenção e restituição do imposto de renda, mas tem direito, com certeza, ao direito ao auxílio doença.
Isso, é importante fazer essa diferenciação, porque para a isenção, só um detalhe, existe uma lista, não é, já estabelecida dessas doenças. Então, mesmo que haja ali um processo, por exemplo, uma pessoa está diagnosticada com uma doença, mas se essa doença não estiver na lista de doenças que garantem a isenção, não há muita coisa a ser feito, porque nesse quesito, pelo menos, não garante a isenção, porque não está na lista. Claro que a lista é extensa, são muitas doenças que estão ali, mas aqui nesse caso aqui do nosso ouvinte Nilson, se enquadra muito mais no auxílio-doença do que necessariamente a isenção, não é mesmo?
Exatamente.
E essa isenção, ela é independente da faixa que é paga, né? Porque na isenção existem ali as faixas de pagamento, a depender da renda da pessoa, isso vale para qualquer faixa, não é?
Para qualquer faixa. A gente sempre faz uma simulação tanto do valor retido na fonte, que é descontado ali, como também pelo valor pago na declaração anual, né? Então, tem uma diferença em você simular a declaração anual de imposto de renda com esse valor retido na fonte e com a simulação do valor como isento. Então, por exemplo, a gente até teve alguns casos práticos, né? Que a pessoa pagou ali o imposto de renda na declaração anual, mas quando a gente simula com aquele vínculo como isento, ela tem até valores a restituir e não a pagar, o que acaba gerando um valor ainda mais alto, né, para receber.
Pode acontecer de um beneficiário, ao buscar uma assessoria jurídica, um apoio de um advogado, faz todo o trâmite do processo, ainda assim ter o seu benefício negado?
Pode acontecer, infelizmente a gente não tem como ter uma garantia de 100%, né?
Pode recorrer nesse caso?
Sim, sempre podemos recorrer.
Muito bem. Sendo assim, então, acho que chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer a presença das doutoras Luísa e Maria Júlia, especialistas em direito previdenciário, tirando as dúvidas dos ouvintes, nos orientando também a respeito sobre a isenção do imposto de renda para doenças graves. E é importante trazer esse assunto porque, infelizmente, muitas pessoas têm o direito, mas não sabem. Então, talvez disseminar essa informação para que o máximo de pessoas possa saber e buscar os seus direitos. O direito previdenciário, ele traz as suas legislações próprias e, por ser muitas informações, às vezes as pessoas não têm muito esse entendimento. Então, a presença de vocês e essa temática se faz muito importante. Muito obrigado pela presença de vocês.
Nós que agradecemos. Muito obrigada, o convite. Marcelo.
Essa foi a nossa entrevista com a doutora Luísa Ferraz Nunes e a doutora Maria Júlia Fiorenza, elas que são advogadas e especialistas em direito previdenciário.